Voz da Vez, com Nilceia Parisi e Priscila Ribeiro.
Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Voz da Vez. Nesta tarde de terça-feira, 30 de abril do ano de 2024, última terça-feira deste mês, agora 1h02, horário de Brasília. Aqui no Voz da Vez, sempre gostamos de dar destaque a alguma data do mês, algum dia em que foi lembrado de uma forma especial. E hoje o destaque é para o Dia Mundial de Combate ao Câncer, que foi no dia 8 de abril. Tem como objetivo chamar a atenção de líderes políticos e de toda a sociedade em geral para o crescimento dos índices da doença, que segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem crescendo continuamente nas duas últimas décadas. Mas o que é o câncer? Também chamado de neoplasia, é um conjunto de mais de 100 doenças que se caracterizam pelo crescimento desordenado das células. Tais células se dividem muito rapidamente, invadindo tecidos e órgãos e formando tumores que podem se espalhar, que é a metástase, para outras regiões do corpo. O câncer tem causas variadas, podendo surgir de fatores externos, como o ambiente em que a pessoa vive ou hábitos e costumes presentes em nosso dia a dia. Ou também por fatores internos que, na maioria das vezes, estão geneticamente pré-determinados. Eu peguei essas informações do brasilescola.uol.com.br. É isso mesmo, somos pessoas, devemos ser pessoas muito bem informadas. Mas é o seguinte, não estou sozinha nesta sala, estou com gente bonita, por dentro e por fora. A começar da minha querida, minha parceira, bora lá, Priscila Ribeiro.
Oi, Nil, que bom estarmos juntas novamente, estarmos todos aqui participando desse momento tão especial.
Priscila, você já percebeu nessa voz linda que ela tem, fonoaudióloga, profissional da voz, sempre me enriquece, essa companhia me faz muito bem. Obrigada, Priscila, por estar aqui comigo, viu, querida?
Eu sinto mesmo com você, querida, por nada.
Amém, amém, muito obrigada. E nós duas temos mais duas pessoas também tão especiais, tão queridas, que com certeza nos enriquecerão com suas informações, com o compartilhar, com as experiências, com o sorriso delas e, por que não, inclusive com as lágrimas também, caso o Senhor nos traz as lágrimas. Não é um programa de choro, mas é um programa de emoção daquilo que o próprio Deus tem feito em nós e através de nós. Bora lá, quero chamar aqui Sandra Timóteo, diretora-geral da Casa do Aconchego. Seja bem-vinda, Sandra. E eu já tenho que chamar as duas, né? As duas estão juntinhas, Sandra e Mariana Assis. A Mariana é líder do departamento infantil, ela quem trabalha aí com as crianças, contando histórias, as brincadeiras, o artesanato. Então temos aí na tela a Sandra e a Mariana, que são da Casa do Aconchego. Sejam muito bem-vindas. É isso, pode, é o seu celular? Pode desligar, não tem problema não. É isso aí, ao vivo a gente vivencia estas coisas, esses momentos. Olá, seja bem-vinda, Mariana e Sandra.
Olá, Nilceia, boa tarde, é um privilégio estar aqui com vocês. Quando você me enviou mensagem, gostaria de convidar-nos para essa participação, me senti muito feliz. É um momento da gente compartilhar um pouco do nosso trabalho que tem feito nos planos de Deus na nossa vida.
Sem dúvida nenhuma. Fala, Mariana.
Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana. É um prazer estar aqui hoje para a gente estar passando um pouquinho de todo o processo aqui, de como que funciona o departamento infantil. Como é bom e como é uma honra trabalhar com isso. E estamos prontas aí para qualquer dúvida que tiverem. E estou muito feliz de participar. É uma honra.
A A honra é toda nossa. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu já quero aqui dizer a quem está conosco já nesse comecinho. Olha, a Ilda, querida. Olá, Ilda, boa tarde, obrigada, que Deus também te abençoe. Querida Ilda, Ilda Guedes, Ilda da... queria lembrar aqui da... de Cotia, né? Eu estou aqui tentando, meu irmão, escreve aí para mim a Igreja Batista da Granja Viana, acho que é isso. Querida, é isso, eu acertei. A editora Ultimato também está conosco, nos desejando uma boa tarde. É a editora Ultimato quem nos tem apoiado nesses momentos tão especiais em que recebemos pessoas especiais. Bom, o pessoal aí da Casa do Aconchego, ultimato.com.br, uma editora que tem materiais riquíssimos. De antemão, já aqui, agradecendo por esse apoio. Bora lá, você que está conosco, compartilha aí o link dessa conversa, desse nosso tempo, com a sua vizinha, com a sua mãe, com a sua sogra, com a sua colega de trabalho, com aquela pessoa que você sabe que poderá usufruir de um momento muito especial como esse aqui no Voz da Vez. Bora lá começar? Eu já quero perguntar aqui para Sandra. Sandra, o que é a Casa do Aconchego? Por favor.
A Casa do Aconchego nasceu de um sonho. Um sonho de mães que vão até o hospital em tratamento para os seus filhos. O sonho da Casa do Aconchego se inicia com a visitação de capelania hospitalar no Hospital das Clínicas, lá no Instituto da Criança e no Itaci, que são próximos aqui da casa. Nessas visitas, nós percebemos a necessidade da mãe ter um local para que ela saia um tempo lá do leito, do lado do seu filho, que ela possa ter um lugar para conversar, um lugar para lavar suas roupas, um lugar para tomar um café. E nós tivemos o privilégio de ter como nosso maior parceiro, há 16 anos atrás, que apoiou o nosso projeto, foi o Mackenzie. Então, a Eleni Vação, que é aquela que teve esse sonho de ver a necessidade dessas mães, fez o projeto e levou para o Mackenzie, e o Mackenzie apoiou. Nós ficamos durante 10 anos na Oscar Freire. E mais uma vez o sonho foi se aumentando. Tivemos que mudar daquele lugar porque já não comportava. Viemos aqui para Veríssimo Glória. E não é fácil cuidar dos sonhos da Eleni, do Dr. Paulo, que é o nosso presidente da Casa do Aconchego, e da Priscila Casarégio, que sempre esteve apoiando todos esses sonhos como a vice-presidente aqui da Casa do Aconchego. E foi se ampliando. A Casa do Aconchego começou muito simples, com um cafezinho. A mãe vinha lavar roupa. As nossas mães aqui, Nilceia, elas vêm de todo o estado do Brasil. Então, elas são encaminhadas pelos médicos locais lá do estado dela, quando eles já não têm mais possibilidades de atender aquela criança no seu estado, ele é encaminhado aqui para o Hospital das Clínicas, que é referência em qualquer patologia, tanto de transplante, tanto como o oncológico e as doenças raras. Tá. E nós percebíamos o quê? Que essa mãe não tinha onde ficar. Essa mãe não tinha onde dormir. Ela não tinha uma alimentação adequada. Então, nós fizemos a casa pensando exatamente nisso. Onde essa mãe iria ficar? Qual seria a necessidade dela? Hoje a gente pode dizer assim: aqui em São Paulo tem alguém que necessita de um simples sabonete? Às vezes você vai falar, nossa, não. O nosso público sim, eu sei. essa mãe às vezes não tem tempo de sair de dentro do hospital, a maioria das vezes não tem verba, não tem o dinheiro para comprar um simples sabonete, e como é gratificante você ver uma mãe com essa necessidade receber um sabonete, um shampoo, um condicionador, a alegria que causa nessa mãe. E às vezes para a gente isso é tão comum. E a Casa do Aconchego, quando ela começou a funcionar, nós colocamos uma equipe que foi instruída a se colocar no lugar dessa mãe. Nós só vamos saber a necessidade real quando nós nos colocarmos no lugar dela. A nossa equipe tem mães, tem pais, tem tias. Sempre ao redor de um adulto vai ter uma criança. A gente está falando de a criança em tratamento. Mas e quem está com a criança? Tem sempre uma mãe. A mãe deixou o mercado de trabalho para que ela acompanhasse o seu filho. Então, essa mãe passa por necessidades também. E, às vezes, ela deixou mais filhos em casa, lá em outros estados. E a saudade bate. E que esperança eu tenho que dizer para essa mãe? Aqui na casa, nós apresentamos a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é em Jesus Cristo.
Boa! Então, olha aí, Sandra, você falou aí a palavra-chave, porque eu imagino que em Deus que vocês buscam toda essa direção, aliás, que foi o próprio Deus quem colocou no coração da Eleni, na sua mente, o desejo, e nos olhos, né, o enxergar a necessidade destas famílias, a criação de um lugar onde essas mães pudessem passar o dia, como você disse, pode ser mães que vêm de outros estados do Brasil, ou mães que vêm de alguma cidade aqui do interior de São Paulo, mas que não dá para ir e voltar no mesmo dia, então ela carece ter um lugar para ficar. Pri?
Pois é, eu já estou emocionada. Eu estava aqui pensando, gente, eu não vou dar conta de participar desse papo hoje sem chorar. Meninas, que prazer conversar com vocês, Sandra e Mariana. De fato, se nós nos colocarmos um pouco na perspectiva dessas famílias, não há como não nos sensibilizarmos. Daí eu te pergunto como é que ocorre essa triagem, como você seleciona essas famílias?
A princípio, nós atendíamos somente durante o dia, essas mães que vinham em consulta e iam embora. E essas consultas funcionam de que forma? As mães vêm de manhã, colhem um exame e esse resultado só vai sair após o almoço. E as mães não tinham local para ficar. Então, quando é aberta a Casa do Aconchego, ela tinha um lugar para ficar. Ali eles tomavam um café da manhã, tem atividade das crianças, que daqui a pouco a Mariana vai falar, as atividades. E também visando o empreendedorismo, lembra que eu falei que as mães deixaram o mercado de trabalho? Nós temos o artesanato, para que essa mãe, ela tenha certeza de que ela é capaz, essa mãe chega com a autoestima lá embaixo, então ela vê que ela tem possibilidade e talento de fazer algo com as suas próprias mãos, e que isso pode se tornar uma fonte de renda para ela. Uhum. Então, elas almoçam, depois já retornam para a consulta. E eu gostaria de frisar também, eu falei dos estados. Hoje nós temos no Brasil várias pessoas refugiadas. Então hoje nós também atendemos famílias que vieram dos países do Mercosul. Nós tivemos, o ano passado, famílias vindas da Venezuela que vieram em busca de tratamento. Então, eles ficaram aqui conosco. Hoje, nesse local, não temos somente o atendimento dia. Foi aí que eu falei, olha o sonho da Eleni,
olha,
sendo realidade. Hoje, nós temos uma hospedaria que nós conseguimos ajudar 15 mães com seus 15 filhos em tratamento.
Essa seria a numeração, Sandra. Há um limite, as pessoas podem chegar. Quando eu te pergunto sobre a triagem, é exatamente para entender se você acolhe tantos quantos baterem à sua porta, ou se você tem um limite e acaba passando para um outro lugar quando esse limite é atingido.
Durante o dia, eu gosto de frisar do que o nosso maior marketing em Casa do Aconchego é a realidade dessas mães que estão diariamente conosco. Então, a mãe que conhece a Casa do Aconchego e ela detecta uma necessidade de outra mãe lá no hospital enquanto ela está aguardando, ela tem a liberdade de falar assim, ó, você pode ir na Casa do Aconchego que eles vão poder te ajudar. Então, toda e qualquer pessoa que vier e tiver alguma necessidade durante o dia, ela vai chegar na Casa do Aconchego e a Casa do Aconchego está preparada para atender essa mãe. Nós temos uma equipe que foi treinada para isso, para receber essa mãe, que às vezes vem com seu filho já em estado paliativo. Então, nós temos pessoas que aconselham essas mães, que dá todo esse suporte. E também temos o assistente social do hospital, que às vezes essa mãe está internada com o seu filho, não tem a informação da existência da casa. Essa assistente social, ela tem liberdade para encaminhar essa mãe para nós.
Puxa, que
somente
interessante.
Para a hospedaria,
o dia.
Ela vai ficar dormindo, tem toda uma assistência durante o tratamento. Às vezes a gente programa a mãe e o filho que acha que vai ficar 15 dias. Há alguma complicação, essa mãe tem que ficar durante 3, 4 meses. Por isso que tem uma agenda, conversa com a gente. Sabe a casa do pai e da mãe? Que sempre vai ter aquele lugarzinho e nós vamos estar sempre para dar esse suporte.
Que
ninguém
delícia.
Chega à Casa do Aconchego vai falar assim, olha, eles não conseguiram me ajudar. Nós vamos, em primeiro lugar, com a direção de Deus, ele vai nos direcionar a melhor forma de atender essa família.
Olha só, Pri, eu estou aqui prestando atenção aqui na participação, né, dos queridos que estão conosco aqui no chat. E também, e a cabeça da gente fica aqui, né, pensando em
mil coisas,
em entender, em querer, querermos nos envolver com esse momento tão, com esse ministério, né? É algo que a gente tem como da parte de Deus. A Hilda, querida, confirmando que ela é da Batista da Granja Viana, obrigada, querida Hilda, pelo seu carinho. Editora Ultimato falando aqui, vocês fazem busca ativa ou só esperam as pessoas procurarem? Você responde, Sandra, porque já a gente vai falar com a Mariana, essa carinha bonita que está com a gente aí.
As pessoas nos procuram, mas se tem alguma informação que chega até nós de uma necessidade, nós vamos atrás para poder ajudar da melhor forma possível. Quando eu falo, Nilceia, de que nós temos crianças já em estado paliativo, o nosso trabalho vai muito além desse atendimento aqui na Casa do Aconchego, com a mãe e a criança em tratamento. Ele se estende também a família desta criança.
Acredito.
Porque tem o pai, tem os irmãos.
Uhum.
E, infelizmente, nós temos casos de que nós perdemos as nossas crianças.
Uhum.
E nesse momento, nós damos todo o suporte para a mãe. Se é necessário, antes que isso aconteça, o pai está junto, algum integrante da família, a gente consegue trazê-los para que possa estar junto com essa mãe, para que eles fiquem aqui, e na maioria das vezes a gente dá um suporte até mesmo no sepultamento dessa criança, porque tudo sai muito caro, e a proximidade que a gente tem, a gente não pode ver uma necessidade num momento tão difícil e não agirmos. E é isso que Deus quer, né? Ele nos colocou aqui para que a gente detecte essa necessidade e agimos. Deus é bom.
Sandra, eu estou aqui pensando, a gente tem tantas perguntas, eu ia adiantar uma pergunta aqui, mas eu Eu vou segurar um pouquinho, porque eu quero pôr a Mariana aqui na conversa, essa carinha boa, essa menina que nos bastidores. Eu falo menina porque pela sua carinha você tem idade para ser minha filha, dá licença, tá, Mariana? E nos bastidores, conversando com a Mariana, ela quis tentar contar toda a história, né, para eu entender todo o contexto da casa, do aconchego. E a Mariana dizendo que ela era bancária, não é, Mariana? Você trabalhou num grande banco aí, e ela conheceu esse trabalho e dizia, puxa senhora, eu queria tanto de alguma forma poder ajudar, poder participar disso. Aí você sabe, né, falar para Deus que a gente quer ser útil, que a gente quer trabalhar, que a gente quer abençoar com aquilo que a gente sabe fazer ou com aquilo que Ele quer nos ensinar a fazer, pode esperar que vai acontecer, porque tudo é para a glória dEle, é para a exaltação do nome dEle na nossa vida, na nossa casa, na vida das pessoas que cruzarem o nosso caminho. E então, a Mariana dizendo assim, aí me desliguei do Bradesco, falei banco, me desliguei do Bradesco, e aí eu não sei ao certo se foi desligada ou ela pediu desligamento, eu só sei que Deus trouxe essa menina para a casa do aconchego. E a Mariana me disse que ela foi onde ainda era outro endereço, não é, Mariana? E aí o lugarzinho, e a Mariana, o fato de trabalhar com o departamento infantil da igreja, que ela faz parte, falou, peraí que eu vou ficar com essas crianças. Então, fala aí, Mariana, para nós, como era lá no comecinho, o lugarzinho que você ficava com eles, e hoje, o lugar que Deus colocou você e essas crianças. Por favor, Mariana.
É muito gratificante, né, ver como Deus age, né, na nossa vida particular, né, atendendo, às vezes a gente nem se acha capaz, né, de poder... primeiro conhecer o trabalho, né, que era para mim, eu escutava as histórias através do meu esposo, que é amigo do Dr. Paulo, e eu falava, Deus, como pode? Só de ouvir as histórias eu já me debulhava em lágrimas, eu chorava muito, eu falava, eu nunca vou conseguir ir nem na casa, porque eu achava que era um lugar triste, né, um lugar assim, nossa, vai, né, uma tristeza, e pelo contrário, né, o que eu encontrei foi um amor gigante. O que me apaixonou mais quando eu cheguei foi a Sandra, como as crianças amavam ela, como ela tratava com um carinho, uma amizade, assim, a criança tem a confiança, a segurança de estar num ambiente que ela vai poder brincar, que ela vai poder se distrair, sair um pouco, né, daquele ambiente hospitalar e poder... ser criança, né, que acho que é o maior objetivo. E lá na outra casa, na Oscar Freire, nós éramos um sobradinho, então o lado que eu tinha para ficar com elas, eu usava as mesinhas infantis, e a partir dos materiais que tínhamos, que eram diversos, né, materiais coloridos, alegres, a gente visava sempre a salvação da criança e a transformação através daquela história que a gente contava com tonalidades diferentes para que elas ficassem contentes, para elas se interessassem, né, de uma maneira que a gente pudesse passar essa mensagem para ter a transformação na vidinha delas. Então, era bem pequenininho, mas a gente se divertia muito, era muito feliz, eu me surpreendia muito com as crianças, que às vezes... a gente, às vezes era uma coisa simples, uma colagem que tinha algo, e elas sempre falavam de como a mamãe cuidava, de a gente sempre colocava diversas maneiras para que elas falassem um pouquinho como que era a vidinha delas, o que elas fizeram no dia, sempre tinha parte de oração. Então, sempre foi, mesmo um lugar simples, que era uma lavanderia, né, um lugar pequenininho, mas existia muito amor ali envolvido, e todo mundo que chegava, que tentava se envolver, a gente sempre foi uma equipe muito unida, sempre disposta, uma sempre estar ajudando a outra, e se uma não podia contar, a outra estava com o bebê no colo, a outra estava ajudando a mãe. Então, depois de tudo isso, aí viemos para a casa maior, né, que foi um sonho para todo mundo quando chegamos e vimos o tamanho da casa e as possibilidades, inúmeras possibilidades que nós tínhamos de espaço, de, né, na cozinha para as crianças, que elas amam, um espaço para os brinquedos lá fora, que elas chegam, a primeira coisa aqui é tirar o sapato e já ir brincar. Então, é um trabalho que eu amo fazer, eu faço de coração. E não só muda a vida delas, mas também a nossa vida, né? Como você falou, eu cheguei na casa de uma menina, né? Eu sou mãe de uma adolescente de 11 anos. E me transformou como mulher, como mãe. Então, é lindo ver tudo que Deus faz nos pequenos detalhes. E como hoje eu cheguei e todo mundo... Atividade, tia, o que, que a gente vai fazer hoje? Então,
você é a tia da meio do movimento, lá da baguncinha deles, não é? Que então, delícia. Mariana, deixa eu só interromper aqui. Eu quero dizer que tem pessoas participando conosco. Quero registrar aqui 1h27, horário de Brasília. Você está no Voz da Vez e estamos juntos conhecendo a Casa do Aconchego através da Sandra e da Mariana, que estão compartilhando conosco o que é a Casa do Aconchego, o que ela significa na vida das pessoas que usufruem do seu espaço, dos seus serviços e as suas experiências, das duas particularmente, todos os dias convivendo com as pessoas que chegam ali, ou porque bateram na porta, ou porque foram indicadas, seja lá como elas chegaram, não temos dúvidas que foram enviadas pelo próprio Deus. Viviane Galera, que é uma querida, ela também é professora, então, só voltando um pouquinho, a Viviane falou alguma coisa antes de... aqui, esse trabalho é dom de Deus, e é mesmo... É isso mesmo, viu, Vivi? Você falou, tenho certeza que as duas ali concordam com a sua fala, não é? Quem está conosco também, Márcio de Oliveira, está aqui. Boa tarde a todos, parabéns pela iniciativa, belo trabalho, que Deus abençoe. Amém? Obrigada, Márcio, pelo carinho, mas também um querido da Igreja Presbiteriana da Moca, o homem de Deus, ele e a sua amada, a Vivi. E eu tenho aqui também, olha que eu estou vendo que a editora Ultimato tá conosco, tá andando com a gente aqui e tá dizendo, olha, a Igreja Presbiteriana do Brasil colabora de alguma forma com a Casa do Aconchego? Vocês estão ligados ao CAS? Aqui, a Igreja Presbiteriana colabora, e acho que ele ainda menciona alguma coisa, que se falou até do McDonald's, e alguma coisa está mencionando ali também, né? Sim. Aqui em Campinas tem algo similar, é a Casa Ronald McDonald's, patrocinado pelo McDonald's. Já tentaram fazer alguma parceria com o McDonald's? Nós estamos aqui fazendo uma propaganda, mas de qualquer forma a gente está mencionando o nome, creio, de uma empresa que tem esse olhar para com as famílias que carecem desse atendimento. Por favor, Sandra.
Sim, o McDonald's, ele no, na data do Mac Dia Feliz, eles sempre nos dão os brindes dos lanchinhos para as nossas crianças que... chegam até eles como um diferencial de alimento. Nós temos parcerias com as nossas igrejas, e eu queria complementar que, infelizmente, o Mackenzie nos ajudou durante 7 anos e meio. Hoje, não mais, mas não porque eles não querem. A nossa presidenta, na época, sanciona uma lei de que toda e qualquer instituição educacional só poderia passar para educacional a verba, e nós somos social, e por isso, mas o Mackenzie vive fazendo campanha para nós, nos ajuda muito com alimento, com roupas, e qualquer necessidade, se a gente fala com ele, eles são os nossos parceiros. Legal. Hoje nós temos as nossas igrejas, porque o nosso presidente é um médico, Dr. Paulo Tsai, que ama esse trabalho com as crianças. A Eleni nos visita também. Hoje, o nosso vice-presidente também é membro da Igreja Presbiteriana. Então, como nós somos uma associação, os nossos voluntários vêm de diversas igrejas, passando pelo treinamento da Eleni de visitação hospitalar. Então, eles vêm para cá para nos ajudar também. E empresários, porque a nossa casa ainda pagamos o aluguel. Mas Deus tem suprido as nossas necessidades. Amém. Nós temos visto isso todos os dias.
Amém.
E a gente, com muita alegria, recebe essas crianças. E eu gosto sempre de frisar isso. Eles cuidam de cada lugar, meu Senhor. como se fosse não, acho que além disso, da casa deles.
Casa.
Com muito amor. Então, eles conhecem cada espaço da casa. Bonito. E eles cuidam com muito amor. Você passou algumas fotos dos nossos quartos, como nós recebemos essas mães?
Olha só.
E
inúmeras
vezes nós presenciamos o rostinho alegre de que essa casa, esse quarto tem uma cama limpa, eles não precisam se preocupar com lençol, cobertor, travesseiro, toalha de banho, tudo cedido por nós. E para eles é algo assim fascinante. É um pouco fora da realidade de muitos deles, de ter um quarto com uma TV. Então hoje nós temos crianças que chegam bem debilitadas, são recuperadas e não querem ir embora da casa do aconchego. Eles querem ficar.
Bonitinho, tá tão bom, né? Sandra, porque esse nome... Aliás, eu gosto tanto dessa coisa de pensar em nomes, nos títulos que damos para lugares, para pessoas, e que venha mesmo da parte de Deus essa inspiração. Então, assim, aconchego não é... Eu pesquisando, tem lugar de acolhimento, que também é uma palavra interessante, mas... O aconchego. E por falar em aconchego, eu quero aqui que a Pri entre aqui falando também. Eu olho, desculpe, eu tenho um amor em particular por essa menina aqui, que é minha parceirinha. Deus tem colocado ela perto de mim. Amo você, viu, Pri?
Eu também. E eu estou super emocionada. Então, assim,
eu também.
Para mim, quanto mais vocês falarem, melhor para mim. Mariana, essas crianças já trazem uma necessidade ligada a essa total dependência do hospital para cuidar delas, né? Vocês entram com essa casa, que eu acho que também merece o nome de Casa do Carinho, porque não deixa de ser um carinho na alma dessas famílias. Assim, eu estou pensando em mil coisas. Essas crianças também trazem atenções especiais, por exemplo, dentro do transtorno do espectro autista, algumas trazem algum tipo de deficiência visual, estou pontuando duas, mas sei que esse leque é mais amplo. E como você lida com isso? Você falou da contação de histórias, nós mencionamos no encontro passado sobre o livro e que habilidade comunicacional é saber contar bem uma história. Nós deixamos marcas que atravessam o tempo. Eu tenho lembranças de professoras na minha escola que tinham uma maneira de narrar os fatos, de contar as histórias, que até hoje eu trago como lembrança no lugar de muito afeto. Como você lida com isso? Há crianças com outras necessidades e como você lida com essa realidade?
Essa é uma realidade que nós nos deparamos, né, muito aqui, porque são diversas enfermidades, e o que procuramos, nós temos todo um planejamento, né, dentro da palavra de Deus, e procuramos a iniciação do trabalho acontece às 10 horas da manhã, e antes nós tentamos passar, a partir das 8, passamos um tempo ali na brinquedoteca, onde eles mais ficam, e conversamos um pouquinho com as mães, tentamos interagir um pouquinho para entender, né. Nós preparamos o material, né? Usamos os visuais, os materiais muito coloridos, didáticos, né? Para que chame a atenção deles de uma forma dinâmica. Então, eles conseguem pegar, eles gostam de pegar no livrinho, a gente põe para cada um mexer, né? E a partir daí, a gente tem a maneira de contar a história utilizando os bichinhos, nossos materiais, né? E primeiro a gente faz a contação da história com todo esse material, mas primeiro a gente tenta interagir e criar uma expectativa, uma curiosidade, né? Para ele, olha, hoje a tia vai contar uma história muito legal. E eles ficam, né, querendo saber, mas que história que vai ser, né? Então nós utilizamos todo o material para trazer essa curiosidade deles, né? E a partir daí, a gente também ouve também. Então, a gente conta e a partir da história com fundo moral, as histórias, né? Trazemos sempre uma palavra do dia para que a história de Noé, a obediência. Então, o que, que é a obediência? Trazemos para a vidinha deles, para que ocorra uma experiência pessoal, né? Não uhum. só aquela coisa que é para todo mundo, mas aí, dentro da vidinha deles, aí perguntamos, Canhabel, se tem irmão, se, porque é importante obedecer, né? Nesse sentido, para trazer de uma maneira dinâmica, lúdica, né? E aí sempre temos também a interação com o momento de oração, mostramos sempre a Bíblia, né? Um caso infantil, dizendo a importância que tem, o Papai do Céu fala com a gente através da Bíblia, né? E também, no momento de oração, eles pedem por eles, pedem pela mamãe, pelo papai, pelo tratamento do dia, né? Muito legal. Às vezes a gente acha que a criança não está entendendo muito, até mesmo a dificuldade com os não verbais, com os autistas, com às vezes a gente acha que a criança tem uma idade, mas na verdade tem outra. Então a gente tenta ter essa sensibilidade de entender que muitas vezes ele não está olhando para a gente, mas ele está escutando, né? Então a gente tenta trazer, ficamos em duas, uma vai acolhendo, sentando, aquietando um pouco, né? Que eles ficam bastante agitados aqui quando chegam, porque querem fazer tudo, querem brincar. E a partir daí tem esse momento de oração, e nós sempre planejamos atividades coloridas, atividades com pintura, colagens, sempre visando a palavra do dia. Então, nós preparamos com todo amor. Eles fazem duas atividades, geralmente para fixar a história, uma uhum. colagem, pintura, e também nós confeccionamos, que é um melhor, né, com eles, através dos que a gente usa, os nossos amigos, né, que é os visuais e os materiais, né, e fazemos de acordo com a história. Os bichinhos, eles amam fazer coisas com...
Nossa, que legal.
A cobrinha, as mãos, né? Fala, né? Uhum. É. Então, é muito gostoso e eles amam fazer essa atividade, que aí sai um pouco também das redes, né? Que a maioria fica muito nas redes. Então, esse momento com eles, a gente também coloca uma musiquinha de acordo com o tema, para enquanto a atividade eles vão escutando. Legal. Aí eles cantam e vão perguntando pra gente, e a gente vai reforçando a história, né? E nisso a gente cria um vínculo, um amor muito grande, e eles sempre estão, e a gente ganha muitos abraços, muitos beijos. E como é bom ter esse amor, assim, tão puro, porque a criança, se ela não tá bem, ela vai falar, não quero, e pronto. Mas sim. Ela acaba interagindo, ela vê todo mundo escutando, ela vê que tá todo mundo fazendo, então quando vê, ela já tá participando.
Então, desculpa, é porque você me traz muita riqueza e eu fico pensando assim, meu Deus, a pessoa era bancária e hoje está vivendo um movimento totalmente diferente. Mariana, você traz muitas frentes de aprendizado, isso é muito rico. Toda essa percepção visual, auditiva, tátil, você trabalha com frentes de aprendizado riquíssimas. Então, além de desenvolver essa memória que a gente estava falando, você ainda traz uma fixação desse aprendizado que vai perdurar por muito tempo. E poder levar essa lembrancinha para casa, saber que se produziu, quando você fala desse paralelo com as telas, as nossas crianças e nós adultos também, nós temos perdido a capacidade de sermos mais criativos porque a gente não tem esse trabalho tátil que você traz. Então, que bom que você, além de trazer esperança e trazer um pouco dessa ludicidade, dessa atmosfera que é que deve ser esse embalo dessa criança, você consegue também desenvolver o indivíduo em outras capacidades. Eu fico muito feliz e muito emocionada mesmo. Que Deus te dê mais sabedoria, criatividade, inovação para você conseguir trazer mais respostas. Parabéns, muito bom.
E ela, Priscila, ela vai falando, é a típica professora, né?
É.
Ela vai mostrando, ela pega o material. Que delícia, né? Ela mostra a historinha, o brinquedo lá que ela fez, o painel, abre o livro. E eu, assim, vou citar aqui um lugar, que eu não sei se vocês têm contato com eles, mas assim, a APEC. Aliança Pró-Evangelização.
É o material que utilizamos.
Você abriu assim, eu falei, Senhor, isso tem cara da APEC, esse material, esse visual todo, né? Porque as nossas crianças são muito essa coisa do visual, né? Até de se identificarem com o menininho, com a menininha, com toda a história que é contada ali. E eu vou perguntar para você, Sandra, ela falando, me diga, quantas pessoas trabalham na Casa do Aconchego diariamente e quantas pessoas são atendidas diariamente por estes seus funcionários, voluntários, não sei. Fale, por favor, Sandra.
Hoje, em média, nós temos 30 pessoas que nos ajudam, dividido entre os nossos funcionários e voluntários, mas cada um tem a sua escala de dias para que todos os dias da semana tenham pessoas capacitadas para atendê-lo. Hoje, falando em quantidade, nós podemos dizer que, em média, de 70 a 90 pessoas diária. Então, essas pessoas chegam, tomam café da manhã, tem atividade das crianças. Enquanto a Mari fica com as crianças, tem o artesanato, que é um momento também dessa mãe ter um devocional, dessa mãe poder conversar e compartilhar sentimentos e muitas vezes chorar, porque ela não pode chorar perto do filho. Então, esse é o momento da gente poder trocar experiências e orarmos juntas. E na casa do aconchego, na hospedaria, como eu já tinha dito, são 30 pessoas, contando 15 crianças e 15 mães.
Então, peraí, então, 30 pessoas que, vamos dizer aqui, entre aspas, moram ali por um tempo, né?
Exatamente.
30 pessoas, 15 mães e 15 filhotes, um de cada
Isso
uma delas.
É bem rotativo, porque quando um tem alta, o outro já está esperando para entrar. Imagina. E depende do tratamento, às vezes só vem para um dia numa consulta, daqui 2 dias já vai embora. Então, tem uma alta rotatividade. De crianças aqui na casa. Aí,
Sandra, porque
uso uns 80, 90, mais os 30, já dão 120 atendimentos por dia, de pessoas. Aí tem vários setores que a gente tem de atendimento. Na foto também passou algumas cestas básicas.
Sim, boa.
Nada disso teria sucesso, não somente o tratamento no hospital, os remédios que eles ganham, entre aspas, se essa criança não tiver uma boa alimentação em casa, nada disso seria possível, esse sucesso todo. Então, nós temos o projeto também, que hoje nós temos 60 famílias cadastradas que recebem mensalmente uma cesta básica por mês. Essa cesta básica é separada com muito carinho, com o tamanho devido de quantos integrantes da família tem. Depende de quantas crianças, depende se tem o avô, se tem a avó, se tem tio, para que todos possam ter dessa família uma refeição digna.
Uhum, e eles merecem. Claro. Então, não necessariamente são as famílias que estão sendo acolhidas por você. Essas cestas é para participa a comunidade também do entorno?
Não.
Ah, essa só para essas famílias.
São somente para as pessoas que vêm na casa. Quando essa família chega, essa mãe e a criança, é feita uma ficha cadastral, e nessa ficha tem várias perguntas para que ali a gente possa fazer o primeiro filtro da necessidade dela. Não somente hospitalar, mas a necessidade que acontece lá dentro da família dela.
Uhum.
Então, aí é chamado, eu vou, converso a necessidade e nós, a partir do momento que é detectada essa necessidade, então ela fica a par de que essa preocupação ela não vai ter durante um tempo. Que a refeição, o alimento básico, a Casa do Aconchego vai ajudá-la nesse momento.
Que importante ter esse olhar, né? Porque é como diz a palavra, né? Passa pela pessoa que tem a necessidade, ah, que Deus te abençoe. E você não faz nada para que Deus use a sua vida para abençoar aquela pessoa.
Exatamente.
Que carece de um prato de comida, que carece de um agasalho num dia frio, ou de um lugar para passar a noite, né, numa noite fria, enfim, enquanto tantas necessidades que vocês vão enxergando diariamente. Mas você sabe, Sandra e Mariana, aqui também, quando eu fui escrevendo aqui o roteiro e até depois conversando aqui com a Pri, como ela falou, tô aqui estudando, querendo conhecer mais de pertinho a Casa do Aconchego para conversar com elas. Eu também fiquei pensando aqui em vocês. Você, Sandra, você, Mariana, e toda a equipe que você disse que está diariamente na Casa do Aconchego, recebendo essas mães, recebendo essas crianças, recebendo essas mães que você disse que é no momento lá que a sua criança está brincando, está se distraindo um pouco, que ela pode respirar, que ela pode sentar num sofá e alguém olhar no rosto dela e dar atenção para ela, ler um trechinho da palavra de Deus, ter um momento de oração, ou de deixar ela chorar, né? Porque às vezes essa situação de não poder chorar na frente da criança, não querer chorar, ou até pelo pai que também está lá longe com as crianças, ou crianças que estão sem o pai também, estão lá com alguma tia, com alguém que se dispôs a cuidar dessas crianças. Eu queria que você falasse para nós aqui, Sandra, Mariana, vocês se vejam aí, como é que vocês se cuidam, né? Quem é que cuida de vocês? Quem é que dá essa estrutura emocional? Vocês precisam ter estrutura emocional, psicológica, exatamente, física, vocês têm que ter saúde. Você sabe que vocês não podem ficar doente, né? Eu tô vendo aqui que ninguém pode ficar doente, ninguém pode faltar, verdade, não é? Não pode furar, não tem jeito, porque eu imagino que vocês acordam já pensando, meu Deus, hoje tem tal criança que vai chegar lá, ou ela já tá lá, tá me esperando, a mãe também. Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
Nós nos preocupamos com isso mesmo, viu, Nilceia? Em primeiro lugar, para que nós possamos atender essas pessoas com excelência, nós também precisamos estar bem. Em primeiro lugar, tem um ouvinte que colocou que isso é dom de Deus. Quando Deus dá um dom para a gente, Ele vai capacitar e vai suprir as necessidades, até mesmo as emocionais. Então, nós temos uma parceria também com uma doutora, que é a doutora Daniela, que ela é uma gracinha. Ela cuida da nossa equipe para poder fazer um relaxamento de acupuntura. Então, quem se dispõe, vai lá. Ela é um doce, só em conversar com ela nós já saímos de lá renovada. É uma mulher de Deus também. Então, ela.
Aê, doutora Daniela! Que bonitinha!
E quando a gente diz Casa do Aconchego, a gente olha essa equipe de uma forma tão diferente, que nós não somos uma equipe de trabalho, nós somos uma família. Verdade. Uma família que tem uma liberdade de quando nós temos até mesmo o nosso problema fora daqui, o nosso problema familiar, qualquer que seja, a nossa proximidade diária é tão grande que hoje é tão difícil a gente ter alguém que se disponha a nos ouvir. É isso que essas mães precisam. Ninguém tem tempo para ouvir o problema do outro. Eu falo que a Casa do Aconchego, a equipe, é preparada exatamente para isso, para ser um ouvinte. E quantas vezes nós mesmos e essas mães falam, nossa, ai, que bom, você me ajudou tanto. Sabe qual foi a ajuda? A gente se dispôs a ouvir.
Olha, então, mas isso é muito precioso nos dias de hoje.
A gente não tem. A equipe está preparada para isso. Nós somos uma família. Uma família, o que que faz? É um ajudando o outro. Isso. Em momentos difíceis, a gente tem que agir, mas chega também o momento de chorar. Aí a gente chora junto, enxuga as lágrimas e vamos à luta.
Você, ô, Sandra,
por nós mesmos, nós não seríamos capazes.
Ninguém é de ferro, né? Ninguém não é de ferro. Eu tô aqui pensando, quando eu pensei nessa nossa tarde de hoje, esse tempo aqui, eu e a Priscila, como é que seria essa terça-feira e junto do Arthur, que está aí nos bastidores, porque a gente já fica pensando, semana que vem, quem que vai vir, quem estará conosco, quem será a voz da vez, quem será a pessoa que Deus trará para compartilhar algo que Ele quer, que saibamos, que tenhamos conhecimento e que possamos fazer alguma coisa em prol disso. Eu pensei na helenivação, pensei na capelania hospitalar e sabia que tinha um trabalho como esse, mas não nessa profundidade. Quando eu mandei a mensagem para a Eleni, que é uma querida que eu a conheço desde a minha juventude. Eu tinha lá os meus...
Você me falou!
19, 20 anos, quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, quando Ele mudou a minha história, eu fui fazer o curso de capelania com a Eleni, no Hospital das Clínicas, no Emílio Ribas. Sim, foi no tempo do auge do HIV, foi um tempo desafiador, e foi uma experiência rica. Passei um ano com ela ali, então ela mora no meu coração também. Eleni é uma mulher preciosíssima e que tem usado, que Deus a usou, particularmente quanto à Casa do Aconchego e tantas outras situações, não é? E que aí, quando eu falei para ela de estar conosco, foi quando ela disse, mencionou vocês, falou que vocês teriam toda a autoridade para compartilhar tudo isso, e mencionou também sobre a saúde dela, que ela também vem travando. Uma luta também, né, de uma enfermidade, e é uma mulher que também não para, né, ela não para com os projetos dela, está sempre disponível ao Senhor, mas a gente sabe que ela precisa se cuidar, por isso que eu também fui mencionando essas coisas, o quanto ela precisa ser renovada, se recuperar fisicamente. Aqui, ela acabou de entrar no exame, está mencionando aqui. Ah. Então, ela está se cuidando e precisa mesmo, assim como cada um de nós, naquilo que nos propomos a fazer. Pri, quer fazer aqui uma colocação, por favor?
Não, podemos não, seguir, não. Até porque elas trazem, né, essa atenção a essa totalidade. Legal, e a casa legal. É isso, e o Deus que ela serve faz isso também, né? Olha para a nossa totalidade.
Amém. Eu estou aqui, Pri, pensando, como elas foram mencionando, por exemplo, essa mudança da lei quanto ao que se pode ser colaborado, investido ou não, como é que as pessoas chegam até você? Eu quero muito que agora, Sandra, Mariana, vocês divulguem as redes sociais, que você, o número de telefone, o que vocês quiserem para a gente... Para chamar. Você sabe uma coisa que eu gosto de destacar, de desafiar as pessoas, é serem voluntárias em algum lugar. Voluntárias. Exatamente. Deixa eu fazer as contas. Hoje eu estou na coisa das contas aqui, né? É assim, há uns 30 anos, quando eu me formei como locutora, narradora, eu queria ser voluntária em algum lugar com a minha voz. Foi quando eu conheci a Fundação Dorina Noil para Cegos. E aí eu passei por 2 anos, eu ia uma tarde e gravava os livros na Fundação para pessoa com deficiência visual. E depois desses 2 anos, a própria empresa me contratou e fiquei mais uns 10 anos como colaboradora. Eu quero que vocês digam a quem está nos vendo, nos ouvindo, quem ainda vai nos ouvir pelo Spotify, como que pode ser uma voluntária, uma pessoa voluntária na Casa do Aconchego, como que a pessoa pode contribuir financeiramente, como que a pessoa pode, os motivos de oração, pode colaborar com uma cesta básica. Vai lá, por favor.
Bom, em primeiro lugar, as nossas igrejas têm nos ajudado muito, e alguns empresários, amigos, aquele que a gente está próximo, qualquer lugar que seja, a gente tem orgulho de dizer sobre a Casa do Aconchego. E eu sempre falo assim, essa Casa do Aconchego é do Senhor Jesus, não é nossa, Ele deu para que a gente cuide. E o voluntário, ele em primeiro lugar, ele tem que se dispor e ter compromisso de estar conosco. Porque como a gente conta, lembra que eu falei que a gente acaba se dividindo durante os dias? Então, esse candidato tem que ter o compromisso assumido de estar conosco. Quando a gente vê a necessidade, o desejo desse voluntário de estar conosco, ele vem, passa um dia, conhece a casa, isso é muito importante. Em a gente falar é uma coisa, mas estar aqui é totalmente diferente. Eu tenho certeza que aquele que vem conhecer a casa não volta para sua casa do mesmo jeito. Ele volta diferente, ele faz uma reflexão do que é a vida dele. E com isso nós temos transformado vidas. Nós temos pessoas capacitadas para fazer esse devocional, desse atendimento, mas não somente pessoas das nossas igrejas. todos aqueles que sentem no coração que tem um talento de doar. E esse talento de doar é tão maravilhoso que quando a gente pensa que a gente vai doar alguma coisa, nós recebemos mais ainda.
A gente é que recebe,
isso,
né?
Isso é maravilhoso. É.
Quando a gente
então,
dá...
Nós temos o nosso telefone, tanto fixo quanto o celular, mas nós temos as nossas redes sociais. O arroba Casa do Aconchego, tudo junto, lá tem detalhes do nosso trabalho, tem fotos, tem de como você pode ajudar através de Pix, contas bancárias.
Então, tá tudo lá no Instagram, tem, arroba Casa do Aconchego, tem essas
Exatamente.
Informações. Tá.
Nós estamos muito próximo aqui do Hospital das Clínicas e do Itaci. Esse é foram prioridades que nós estivéssemos perto. Essa mãe Sim. vem com sacola, com criança no colo, Boa. Precisa ser perto. Uhum. Então, eu convido vocês, não somente nós que estamos aqui conversando, mas aquele que está nos ouvindo, vem conhecer o nosso trabalho de perto.
casadoaconchego.org.br, esse é o site, né?
Exatamente.
É o site. Esse é o e-mail, né? Esse é o e-mail, casadoaconchego.org.br.
O Instagram é o arroba Casa do Aconchego, tudo junto.
Boa. Contato arroba casadoaconchego.org.br. Você, e aí a pessoa pode ir lá visitar, e eu quero dar esse destaque, quando a gente se dispõe a ser voluntária, como você falou, compromisso, porque Exato. Não é assim, ah, como eu não ganho nada, absolutamente, se disponha, diga, olha, toda segunda-feira conte comigo, vou chegar às 8, vou sair às 5 da tarde, ou vou chegar 1 da tarde e saio às 6 horas, não sei, mas tenha isso como um compromisso, porque é como a Sandra disse, você é quem vai ganhar nisso. Você Exatamente. Vai ser abençoado, abençoada pelo convívio, pelas experiências, pela riqueza do lugar, o aprendizado. Então, você que nos ouviu, que nos acompanhou, olha o querido Márcio, põe de novo aqui, Arthur, que ele colocou... Márcio, como as pessoas podem ajudar? Ah, com doações. Então, eu acredito que a resposta é, Márcio, se você entrar lá no Instagram, né, arroba Casa do Aconchego, você vai ter o Pix, como você faz um Pix, como você manda para... Deve ter um endereço, né, tem um endereço, se você quer mandar entregar uma cesta básica, você quer fazer uma visita, quer conhecer, isso é muito importante, né, Sandra? Conhecer o lugar, conhecer as pessoas, como você diz, nós fomos ouvindo e já nos emocionamos, imagine chegar lá, ver essas crianças, ver as mães, ver todo o ambiente, o que Deus já fez naquele lugar, e eu acho que um alvo de oração é o Senhor dar um lugar, não é? Não ter que pagar mais aluguel, em nome do Senhor
é
Jesus
verdade.
Cristo, não é? A gente pensa...
Deus tem poder para isso e pode...
Não é como cidadão, né? A gente pensa assim, como todo cidadão deseja ter o seu cantinho, né? Não tem Exatamente. Essa preocupação do aluguel. E mais ultimamente, que a gente está nesse momento dessas doenças, do desemprego, de tanta dificuldade, quem não precisa pagar o aluguel já é uma grande preocupação a menos. Então, esse dinheirinho do aluguel, se sair da vida, da casa do aconchego, já vai ser investido em outras coisas necessárias para a vida dessas crianças, dessas mães, dessas famílias. Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 27 e 28, o Senhor diz assim: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos, agora. É isso. Termina aqui mais um Voz da Vez. Tive o privilégio de apresentar esse tempo tão precioso, apoiado pela editora Ultimato, na companhia de Priscila Ribeiro, também a Mariana, também a querida Sandra, nos bastidores Arthur Mendes, na técnica, na sonoplastia. Que Deus te abençoe.
Voz da Vez. Apresentação, Nilceia Parisi e Priscila Ribeiro. Produção, Nilceia Parisi. Apoio, Revista e Editora Ultimato.